Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6:03, 6:03, começa a partir de agora pela sua rádio Gabriela FM, mais um Tropa de Elite, oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, empresta crédito, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Nosso muito bom dia, obrigado por deixar a gente estar entrando na sua casa através das ondas sonoras do rádio. Você que vai dando carona pra gente, vai cruzando as estradas da nossa região, sintonizados aqui na 102.9. A turma que já tá aí no aplicativo acompanhando a gente em qualquer parte do planeta Terra. É, rapaz, 102.9, Gabriela FM. Pra dar um bom dia, vamos chamar ele também, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E chegando no seu rádio a partir de agora para dar bom dia para todo mundo, bom dia para você e para você e para você também, viu? E chega para perto do rádio porque está começando mais uma edição da série é do programa do povo para o povo com o povo.
Tropa de Elite.
É diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, e vem com Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje.
Vamos estar juntinhos aí, você e todo mundo, é claro, a região inteira. Destaque daqui a pouquinho, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Paulo José, tem Nath Almeida, tem Denildo Braga. Em fevereiro ele está de volta, o Manuel Messias. Gostei do seu chapéu, viu, rapaz? É Fragata Constituição, F-42.
É, Marinha de Guerra, Marinha de Guerra do Brasil. Presente que você também é da Fragata Defensora. O nosso tenente da Briosa Marinha de Guerra do Brasil, o Possidônio, direto do Rio de Janeiro.
Um abraço, brigadão pelo presente, viu? Bom, madrugada de trovões, né, rapaz?
Relâmpagos
e trovões. Vamos trazer já a informação do tempo para esse início de manhã de terça-feira. Hoje é dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, e você participa ao vivo do nosso programa pelo 3675-2000 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Agora sim, informação do tempo e da temperatura de acordo com a agência Climatempo. Nós estamos numa manhã de céu nublado, 63% é a probabilidade de chuva para hoje, terça-feira, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, 23 graus centígrados. A temperatura vai ficar variando entre os 23 e 28 graus nesta manhã de terça-feira, seu repórter Marinho Santos. E vamos já às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E casa invadida durante madrugada, efetuaram disparos, executaram Rodrigo Silva dos Santos, bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus.
Marinha emite alerta com ventos de até 60 km por hora aqui no litoral da Bahia.
E decretada prisão preventiva do vereador Piquitito. Piquitito que atirou em policial militar em Santa Luzia.
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia suspende visitação em unidades e postos por conta da pandemia.
E lutando contra a depressão, Taioba tinha 69 anos, foi encontrado morto nas águas da Baía de Sapitinga.
Olha, estudantes de Ilhéus desenvolvem um inseticida a partir da folha da mandioca.
Ex-vereador Fred Gedeon se filia ao PTB e é pré-candidato a deputado estadual.
Olha, ontem pela manhã, comunidades se reuniram e foram até a prefeitura de Ilhéus. Resultado, a união faz a força. Após esta pressão de moradores da região de Sapucaíra, Olivença, a comunidade indígena Marinho Santos, a prefeitura iniciou a recuperação da estrada de Sapucaíra. O pessoal estava sem ônibus lá um tempão. Mostra que a união faz a força.
E polícia militar prendeu dupla armada na zona rural de Ilhéus, em Sambaituba.
E a Bahia? A Bahia atinge 19.995 casos ativos de Covid-19. Mil são registrados em 24 horas. Ó, 2,7 mil casos são registrados em 24 horas. Ou seja, 2.700 casos em 24 horas, explodiu o que a gente vinha alertando.
E guarda civil municipal de Ilhéus morre enquanto aguardava cirurgia.
Lamentável, essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Participa com a gente, ajuda a fazer o tropa. Até às 8, num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro e Barato de janeiro a janeiro. Empresta crédito, você que é servidor público estadual, tem dinheiro esperando por você. NP, tubos e conexões para água e esgoto, você encontra também na NP, na Avenida Ferroviária 9. Mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres e pré-moldados de Guanabara, construindo o futuro no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. Olha, o núcleo de homicídios, que tem como delegado o doutor Helder Carvalhal, montou um quebra-cabeças, é um crime cercado de mistério, e iniciou as investigações do homicídio qualificado. Ocorreu durante madrugada, tendo como vítima Rodrigo Silva dos Santos. Era 2 horas e 40 minutos, madrugada, na rua Vereador José Fernandes, no bairro Teotônio Vilela, no beco em frente ao Boteco dos Amigos. Três homens, já se sabe que três homens ainda não identificados pela polícia, invadiram a residência de Rodrigo Silva dos Santos, efetuaram disparos de arma de fogo com características de execução. No crime, a polícia encontrou 8 projéteis no tórax, na cabeça e também no abdômen da vítima. Ele morreu, vindo a óbito. A teoria e a motivação seguem sob investigação do núcleo de homicídios de Ilhéus. Um outro fato que ocorreu, Scarpita, lutando contra uma depressão, Eduardo Antônio Leite, ele era conhecido como Taioba. Taioba tinha 69 anos. Ele foi encontrado morto no final da tarde de ontem, nas águas da Baía de Sapitinga, ali na zona sul de Ilhéus. A esposa Maria de Lourdes disse que Eduardo saiu de casa às 5 horas da manhã de domingo, dizendo que iria fazer um corre-corre, ou seja, fazer um cooper com os amigos. Mas ao perceber a demora, ele tentou falar com ele, porém não obteve êxito. Maria de Lourdes ainda percorreu todos os lugares que o Taioba frequentava. Infelizmente não foi localizado, aumentando aí o desespero da família e de pessoas amigas. Taioba trabalhou por muitos anos na fábrica de chocolate Joanes, onde se aposentou, mas continuava exercendo outras atividades. E, contudo, o Taioba lutava bravamente contra a depressão que foi acometido ao longo da pandemia do coronavírus. O corpo de Taioba foi removido para o necrópsia no departamento de polícia técnica, em seguida liberado para velório no SAF, bairro da Conquista, será sepultado manhã de hoje no cemitério do Basílio. Então Taioba deixa a esposa e um filho maior de idade. Então tá aí, Scarpino. Daqui a pouquinho eu volto. Rapaz,
que coisa, viu?
Daqui a pouquinho eu volto falando em nome da Casa do Carpinteiro e dos pré-moldados Guanabara e da Contim Tintas, ex-vereador Fred Gedeon, ele se filia ao PTB e é pré-candidato a deputado estadual.
Tá na hora! 6h13 na Bahia, 6h13. Ó, ontem o pessoal se reuniu, presta bem atenção, pra você ver como é que funcionam as coisas. Ontem a turma de Sapucaíra, aquelas comunidades todas ali ao redor de Sapucaíra, Santana, Santaninha, Olivença, comunidade indígena, eles foram até a prefeitura e disse, ó, a gente quer uma solução para a estrada, para o ônibus poder voltar a atender a comunidade lá de Sapucaíra. Resultado, repórter Marinho Santos, a máquina foi designada para consertar a estrada. Você não sabe da maior. Aí só o Tropa de Elite é que tem essa notícia com exclusividade.
Manda!
O pneu da máquina furou, seu repórter.
É muita falta.
Aí a máquina ia voltar para consertar esse negócio do pneu. Resultado, a comunidade disse, não, vai consertar o pneu aqui. Então, nesse exato momento, a máquina, né, está na aldeia Igália, guardadinha, e o pessoal disse, ó, tem que consertar o pneu aqui e voltar lá para Sapucaíra para fazer o serviço da estrada. Aí depois a gente libera a máquina. Então, nosso muito bom dia a todos aí, né, da região de Sapucaíra, Santana, Santaninha, todas as aldeias, em especial a turma da aldeia Igália, que está lá tomando conta da máquina. É. E a máquina vai ter que ser consertada, esse pneu, lá mesmo na aldeia, e seguir para fazer o serviço. Só vão liberar a máquina depois que concluir o serviço da estrada que dá acesso ao distrito de Sapucaíra.
Tá no comando da Cacique Fia.
Igália é da Cacique Fia?
Cacique Fia tá ali, é ela que dá a voz de comando.
Aldeia Igália. É porque a prefeitura anunciou ontem essa questão da reforma, iniciando a recuperação da estrada, né, a manutenção da estrada de Sapucaíra. E a gente comemorou porque estava acompanhando essas informações, a turma foi, todo mundo reunido lá na sede da prefeitura e esse maquinário, né, ficou tudo certinho para fazer esse serviço da estrada. E aí voltar a ter o transporte, né, a comunidade de Sapucaíra está sem ônibus desde dezembro, devido às más condições da estrada desse povoado. E o início do trabalho, os moradores da comunidade então estavam felizes, mas fizeram esse favor à máquina, né? De deixar, não, vamos deixar a máquina aqui, né? Foi o pneu, então traz o pneu, coloca o pneu e a máquina segue para fazer o serviço da estrada. Um abração para todos aí. Vamos lá, são 6h15, agora 6h15. Sobre a questão de protesto também, ontem a gente falava que moradores do Banco da Vitória fizeram protestos também aqui no Banco da Vitória, mas só que os do Salobrinho interditaram a pista, repórter. São famílias que estão desabrigadas, estão alojadas nas unidades escolares e que cobram uma solução. Inclusive, moradores do Salobrinho exibiram, né, aquilo não é um colchão que foi doado. Aquilo não é um colchão, seu repórter. É lamentável essa questão aí da várias pessoas que fizeram as suas doações. A turma está pedindo mais transparência, tanto para instituições, para a prefeitura de Ilhéus e Itabuna, que receberam recursos, e a turma quer saber disso aí.
É, e ontem, depois do programa, logo depois do Tropa de Elite, você seguiu, foi para casa e eu fui tomar café no Banco da Vitória. Rubão passou, falou comigo. Depois eu botei o carro no lava-jato aqui do banco para dar uma lavada.
Sim.
E na hora que eu fui para casa, que eu chego no antigo matadouro, tá um protesto. Um caminhão ia mais na frente, o caminhão passou e eu fiquei na linha de frente, parado. E aí daqui a pouco a turma do protesto começou a falar fora Marão e xingando o prefeito, e daqui a pouquinho descobriram que eu era Marinho. Digo, ainda bem que eu sou Marinho, não o sou Santos. Marão. Eu sou Marinho Santos. Aí começaram, eu dei sinal de Titi Rani, sinal de positivo pra turma. Tem que fazer protesto para poder chamar a atenção mesmo.
Chamar atenção, tem que
chamar atenção.
De forma
pacífica, a Polícia Militar, a Companhia 70, tinha uma guarnição que começou a organizar o trânsito. E aí fechou, eu fiquei mais ou menos 10, 15 minutos. E daqui a pouco o pessoal começou a me filmar. Marinho Santos, Marinho Santos! Ah, rapaz, o carinho, o calor humano. A gente ser radialista é melhor do que ser prefeito, viu, Scarpita?
6:18, esse repórter, viu? Olha a hora, 6:18. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, tropa de Elite, tô ligado na Gabriela. Ariel, lá do Santo Antônio, tá mandando um forte abraço pra gente, viu? Marinho Santos e Robert, tio Scarpita. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Quero parabenizar minha sobrinha, que hoje tá fazendo 16 anos. Que Deus derrame bênçãos sem medidas na vida dela. Cristiellen, chuva de bênçãos na sua vida hoje e sempre. Parabéns. Diz que a Cristiellen é moradora do Alto do Carvalho. Assinado Jaci. Jaci, um abraço pra você. E parabéns, né? Pra aniversariante Cristiellen, 16 aninhos hoje. Olha, bom dia, Marinho Santos. Escarpita, sou moradora da Vila Olímpio. Está uma vergonha o ônibus da empresa Via Metro. Quando chove é pingueira pra todo lado dentro do buzu. Atenção, Bahia. Vê o que é que tá tendo nesse ônibus aí. Imagina só, você tá tendo um ônibus aí. A pingueira dentro do ônibus quando chove. Fale-me Deus, Nossa Senhora. Olá, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Como pode em pleno verão não ter ônibus? Porque ninguém olha pra Lagoa Encantada. A estrada está em calamidade. Pessoal, já tá na programação. A gente tá cobrando aí essa manutenção da estrada de Lagoa Encantada também, viu? E o pessoal já prometeu, a gente garantiu a realização desse serviço aí. Olha, a comunidade de Juerana, indignada com a prefeitura, realizou o serviço de roçagem pela metade e até hoje não voltaram. Ou seja, a população acredita que o que foi feito somente uma tapeação, seu repórter. O Cipa tá na bronca, viu, rapaz? Olha, de uma ação realizada no último sábado, atendimento, sorteio, distribuição de cestas.
Por que você não chamou a atenção do secretário João Aquino?
Eu tô falando,
terminando
aqui. João
Aquino mandar o pessoal ir lá terminar o serviço. Eu acho que João Aquino não se bate muito bem com o Cipa. E o Cipa também não se bate muito bem com o João Aquino. Tem essa encrenca entre os dois aí. E aí termina que vai até certo ponto, parou e não limpou. Cipa tá na bronca.
Cipa tá na bronca. Pedi aí ao secretário João Aquino, tem o Edmilson também, que é coordenador de ações regionais, para concluir esse serviço lá
Juarena, em Juarena, onde mora a nossa amiga Anitta.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita, ainda na terrinha da Gabriela, Lucidalva, breve tá retornando para São Paulo, viu? Quem também tá na terrinha, Geisa, conhecida como Cabelo de Fogo aqui do Banco da Vitória, Nenga Áurea, tá dando bom dia pra gente, que Deus abençoe, seu dia também, viu, Nenga Áurea, toda a turma do Centro Social Urbano, Araújo Pinturas, torcedor do Vasco, aquele abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, equipe Massa Bruta também ligada, hein? Abração ao pastor Jackson, mestre de obras aí da equipe e toda a turma do 16 e Maria Preta. O Guil do Atacadão de Frango, Atacadão do Frango, tá mandando alusão aí pra toda a galera, né? Curtindo a Gabriela FM, a galera do Atacadão do Frango, todos na sintonia do Tropa de Elite. O Zé Eduardo, Eric, Davi, Jai do Uber e Dedé Pedreiro. Luiz Cláudio, que é segurança, também tá ligado com a gente. E para fechar essa rodada aqui, Marinho Santos Escarpita, bom dia. Rapaz, esse secretário de saúde de Ilhéus, o que é isso? É um cara de que status? A secretaria toda precisando de material de escritório e não tem. Material de limpeza, só Jesus na causa. Para vocês terem uma noção, não tem papel higiênico, meu irmão. Manda um recado aí que estamos de olho, hein? Como é que uma pessoa dessa... Diz que o secretário de saúde quer ser o quê? Candidato a prefeito da cidade, é isso? Ele tem 100% de recusa dos funcionários da prefeitura. Olha
eu
só.
Eu já te falei que eu sou mais Magela.
Rapaz, a turma tá na bronca com
volta o Geraldo Magela. Esse rapaz é almofadinha. não vai pra lugar nenhum. Esse rapaz tem um jeito, ele tem o nariz empinado.
É?
Secretário de Saúde?
O nariz,
tem nariz
dele
empinado. É. Eu sou mais Geraldo Magela.
Virou fã do Magela.
O Fábio, né? Mantena disse: rapaz, você não gostava de Magela, agora você já tá gostando. É, um pelo outro, eu não queria volta, mas nesse aí, eu sou mais Magela.
Tá certo. Então a turma tá na bronca aí com o doutor André Cesário, secretário municipal de saúde. Faltar material de, né, de trabalho
no
lá.
Tempo de
não
Magela,
tem material de escritório,
papel
não tem material.
Higiênico.
É, nunca reclamaram, não, né?
Ninguém nunca reclamou de papel higiênico.
Agora.
Reclamou de fraldas geriátricas.
Mas papel higiênico lá na secretaria, está faltando. Essa turma do. Da licitação, setor de compras. Bom, vamos lá, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Já já tem giro regional, tem Matheus Santos trazendo as informações de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré e Maraú. Seu repórter Marinho Santos. Olha, tá no nosso site, hein? programatropadeelite.com.br. Vou trazer alguns dos destaques que você acessa lá no nosso site. Olha, a Câmara de Ilhéus ainda não divulgou a devolução do duodécimo de 2021 à Prefeitura. Estudantes de Ilhéus desenvolvem inseticida a partir da folha da mandioca. E Secretaria de Saúde da Bahia suspende visitas em hospitais e unidades de saúde do estado. São um dos destaques aí do nosso site, programatropadeelite.com.br. 6h24 na Bahia. 6h24, vamos lá. Repórter policial mais premiado da Bahia. Vem com a notícia, rapaz.
Marinho Santo.
Olha, Scarpita, este cabra, ele me lançou no rádio há 33 anos atrás. A idade de Cristo, 33 anos atrás, eu solicitava, eu pedia, fiz o curso de radialista com o saudoso Edson Silva, o Edson Pereira, melhor dizendo, na época Cleófas Santos, e ele me lançou na rádio Corrimã Cultura de Ilhéus. Ex-vereador, o grande prefeito de Olivença, o nome dele é Dr. Fred Gedeon III. E eu tenho o maior carinho, o maior respeito e a maior admiração por Fred Gedeon. E Fred Gedeon se filia ao PTB. Ele que sempre esteve com o saudoso ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Fred Gedeon foi PDT, PDT, PDT o tempo todo. E agora ele se filia ao PTB e é pré-candidato a deputado estadual. Então, o advogado e ex-vereador Fred Gedeon, ex-prefeito de Olivença, à época do ex-governador João Duval Carneiro, ele se filiou ao PTB, anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PTB, e o presidente do PTB de Ilhéus, o Luiz Henrique Joaquim, afirmou que o doutor Fred Gedeon assume defender a cacauicultura, o turismo e a geração de emprego e renda, bem como combater as diferenças sociais, zelando pela manutenção da família, da liberdade, do amor à pátria e a Deus acima de tudo. O Luiz Henrique Joaquim, ele disse ainda que o partido sente-se honrado com a filiação de Dr. Fred Gedeon III. Tem um recado aqui, Scarpita, do filho da minha amiga Fátima.
É, com recado?
Fátima, ex-Casas Arnaldo. É, Fátima, irmã de Noélia. Olha, o Anderson, que trabalha lá em Tito Tabosa Pneus. Olha, desculpe estar te incomodando, mas está difícil colocar o carro na minha garagem aqui no bairro do Pontal. Olha, Marinho Santos, Scarpita, à frente tem outro pior, Rua Coronel José Félix. A Rua da Clínica é Homeopática Santana, entrando para ir para o CIERG, virando a primeira esquerda. O Anderson tá na bronca. Os caras param o carro na porta da garagem, ele não pode sair. Ele diz que, pelo amor de Deus, me ajude, tropa de elite.
Que situação.
Mandando um abraço ao Anderson, a Fátima, a Noélia. Um abraço para vocês.
Eu não consegui aí botar o carro na garagem da sua casa.
Na casa, porque o pessoal para.
Agora, são 6h27, né? 6h27, está pintando o Matheus Santos no Giro Regional. Eu queria destacar, Mário Santos, ontem, nessa negociação com os moradores do Salobrinho, né, o vereador Luna, Luciano Luna. Inclusive, tem uma reunião marcada para amanhã, quarta-feira. O secretário Ruben Newton Silva, secretário de Ação Social, também esteve presente. E o Bento Lima também participou dessa negociação com os moradores. Eles querem o material, a questão das casas, né, para reformar, construir, refazer as suas vidas aí depois das chuvas do mês passado. Então, é importante destacar. Tem que conversar, tem que sentar, dialogar com o povo. O Luna disse que o mesmo serviço foi feito em Vila Cachoeira, será feito também no Salobrinho e aqui no Banco da Vitória. Então, amanhã, quarta-feira, tem outra reunião com os moradores e na sexta-feira é a vez dessa reunião aqui no Banco da Vitória. É sentar e ouvir o povo.
É verdade, Scarpita. Inclusive, Scarpita, eu gostaria de fazer uma defesa, sem nenhuma procuração, ao patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. Muita gente, os blogs, e todo mundo foi pra cima. Porque o policial rodoviário federal, ele não mentiu, não. Em que ele mentiu? Somente falou a verdade. Nós esperamos que Marão não persiga o rapaz, né? Ele falou a verdade, ele falou o que sente de dentro dele. É o trabalho dele, a rodovia onde ele trabalha, né? A BR, onde ele estava trabalhando, estava sendo tomada pelo povo, moradores de Banco da Vitória, moradores de Salobrinho, e ele desabafou. Olha, vocês têm que ir lá para a prefeitura. Aqui não, aqui é para poder passar, ó, os carros para Ilhéus, para Itabuna. Vocês estão bloqueando a estrada. E aí ele desabafou. E é de Ilhéus, é ilhéense, conhece, sabe o que está falando. É inteligente, ele não mentiu em nada. Mentiu em quê? Ele falou a verdade, o lugar de protesto é protesto contra a prefeitura, contra o prefeito, vai para a prefeitura e faz o protesto lá na porta da prefeitura. Ele disse alguma coisa demais? Aí os blogueiros, principalmente, na sua maioria, foram todos um ataque só ao patrulheiro rodoviário federal. Então eu estou aqui, isso é uma opinião minha, eu não sei se é a opinião do Robertinho Scarpita, mas não é a opinião do programa, é a opinião do cidadão Marinho Santos e também não é a opinião da Rádio Gabriela FM. Eu estou, como cidadão, defendendo aqui um patrulheiro rodoviário federal da PRF, porque falou a verdade, não mentiu. E tem alguma mentira aí, seu Scarpita?
Não, de jeito nenhum, Marinho Santos. Inclusive, a gente sabe, a gente respeita as opiniões das pessoas, né? Foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões, né? Muitos protestando contra o posicionamento, outros elogiando o posicionamento do patrulheiro rodoviário.
Alguns poucos elogiam. Então, no meu caso, eu estou entre os poucos.
Lamentável, né, algumas pessoas utilizarem de imagens dessa forma. De qualquer jeito aí você acaba expondo, né, Marinho Santos?
É o trabalho dele, a pista,
o trabalho dele. Ele estava num diálogo com a comunidade e foi filmado ali.
Né? Isso aqui não, aqui é meu trabalho, vai para a porta da prefeitura.
Lamentável. São 6h30, 6h30, Giro Regional do ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Olá, muito bom dia. Abraçar todos os nossos ouvintes aqui deste programa, líder de audiência. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, com informações para Uruçuca e Serra Grande. A equipe da Vigilância Sanitária esteve em Serra Grande no último fim de semana, abordando comerciantes da importância do cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19 em seus estabelecimentos. A ação inicialmente educativa tem por finalidade orientar a população e os empresários dos riscos que o descumprimento de alguns protocolos básicos representam para o funcionamento do comércio e, sobretudo, o impacto que eles trazem para o número de confirmações de casos no distrito. Serra Grande tem representado alto no número de casos confirmados, segundo boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o qual você vai ouvir aqui agora, tá? Olha só, minha gente, desde quando começou a pandemia, os casos notificados em Uruçuca são de 7.719. Os casos confirmados são de 2.350, os casos descartados são de 5.355, os casos curados são de 2.155. Infelizmente, no município, nós temos confirmados 74 óbitos. Em internações hospitalares, no momento, nós temos um. Em isolamento domiciliar, nós temos 120. Então, né, vem uma crescente muito rápido no município de Uruçuca e o distrito de Serra Grande, tá? Então, fiquem todos atentos. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos, um grande abraço e até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia para você. Abração a todos aí. E cuidado, né, com a Covid-19. Daí rapidinho a gente volta já já no oferecimento do especial da Casa do Carpinteiro. Empresta Cred, limpei materiais para construção, nove mistura e pré-moldados Guanabara. Todo mundo ligado, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos de volta até às 8 para você e com você já já, Edenildo Braga. Edenildo Braga vem chegando com o nosso quadro Bola Dentro. 6h39 na Bahia. Alô, Marinho Santos. 6h39, vem chegando aí trazendo notícia. Deixa eu atualizar aqui a informação Covid-19 para hoje. Hoje. É a terça-feira, 25 de janeiro. Tem aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Repescagem de primeira dose público-alvo com idade igual ou superior a 18 anos. Aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 25 de janeiro. Tem aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 1º de dezembro. Aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. Tem o reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. Procure a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa e vacine, né? A vacina, sim, vacina salva vidas. Hoje tem vacina aqui na unidade do Banco da Vitória e Olivença também, né? Olivença, UBS de Olivença. 6h40, seu repórter Marinho Santos, venha com a notícia, venha com a informação chegando.
Marinho Santos!
A hora certa são 6h40 na linda Princesa do Sul. A polícia prendeu uma dupla armada na zona rural de Ilhéus, em Sambaituba. Uma denúncia anônima e a dupla foi presa com revólver. Manhã do último sábado, a polícia militar prendeu dois homens. Rua São Jorge, em Sambaituba. No momento da prisão, segundo a polícia militar, os dois portavam um revólver calibre .38... e uma certa quantidade de cocaína. Os policiais da Companhia 70 realizaram, após a denúncia de que os dois homens estavam armados lá em Sambaituba, eles foram identificados pelas iniciais de AVO e GJS e pelos apelidos de Bolinha e Borel. Borel e Bolinha. O Bolinha e o Borel foram levados para a sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e ficaram presos, né? Claro. Então tá aí. Sambaituba tá que tá, viu? Sambaituba tá que tá. Quero mandar um abraço a Gil Suco. Alô, Gil Suco. Gil Suco, aquele abraço pra você. E meu amigo Dó, eletricista de automóveis. É o pai do Rodrigo. Diz que o Rodrigo agora sabe mais do que o Dó, viu, Scarpita? Já sabe mais do que Dó. Olha, um abraço aí para os policiais da Companhia 71 e Companhia 71 de Canavieiras e do Pelotão de Una, no comando do sargento Fábio Guedes. Está fazendo, inclusive, o Fábio Guedes um excelente trabalho frente ao Pelotão de Una. Aquele abraço, o abraço segue também para o sargento Gerson Mendes, que é o presidente da APPM Ilhéus e trabalha hoje na companhia 68. A hora certa, 6h43.
6h43, vamos agora com Bola Dentro e Hora de Futebol do Destaque, chegando com Edenildo Braga.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Alô, você.
Para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Movimentação no esporte de Uruçuca. Após 5 anos, está de volta o campeonato de futsal. A competição vai acontecer na quadra da Praça Gilberto Moura, quadra totalmente reformada e com iluminação de LED. O campeonato começa no dia 4 de fevereiro. A realização, Diretoria de Esportes, com apoio total da Prefeitura de Uruçuca. O diretor de esporte do município, Jacó Sena, em reunião com os clubes, no total de 10, sorteou os grupos e a tabela do campeonato. No grupo A, Atlético Uruçuquense, Estação, Chelsea, Serra Grande e Barcelona. Grupo B, Bahia da Vila, Boca Júnior, Chapecoense, Palmeiras e São Paulo. A abertura da competição, teremos Bahia da Vila e Boca Júnior, Atlético Uruçuquense e Estação. Nesta primeira rodada, teremos a cerimônia de abertura, com execução do hino nacional, presença do prefeito Moacir Leite e demais autoridades, e também o desfile de todas as equipes que irão participar da competição. O campeão levará um troféu e mais R$ 2.000 e medalhas. E o troféu é homenagem ao saudoso Ademir Dantas dos Santos, o popular Ademir da Serraria, saudoso desportista e fundador da equipe do Barcelona. Vice-campeão, troféu homenagem a Rejane Santana da Silva, ela que trabalhava na área de saúde aqui na cidade de Uruçuca, pessoa muito querida, infelizmente foi vítima da Covid-19. Portanto, nós teremos aí de volta o campeonato de futsal aqui na cidade de Uruçuca. Boa sorte aí às 10 equipes participantes e parabéns aí ao pessoal da organização. Desejar boa sorte a todos que irão participar e também, é claro, a prefeitura que está patrocinando essa competição, que é realmente bastante movimentada aqui na cidade de Uruçuca. O desportista estava com saudade, agora ela volta a acontecer a partir do dia 4 do próximo mês. São as informações esportivas para esta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola Dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com Zé Marinho Campeoníssimo e Tony Café.
2,9.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 47 minutos. Na linda Princesa do Sul. Olha, Scarpeta, você está sabendo que estão querendo colocar os bancos de cimento no terminal urbano João Mangabeira, no centro de Ilhéus. É? A prefeitura quer colocar os bancos de cimento no terminal. E você prefere de cimento ou prefere outro mais confortável?
Confortável, né, Marinho Santos? Banco de cimento, ó.
Reprovado aí, é a minha opinião.
É, e como
um
se...
banco de cimento.
É, como meu se Deus já não bastassem os vários meses que a prefeitura... Foram meses e meses e meses que a prefeitura municipal de Ilhéus deixou a população em pé ali no terminal urbano. Né? Agora, ao invés de colocar os bancos... um banco confortável para os usuários... É do transporte coletivo. Segundo informações, o prefeito mandou confeccionar bancos de cimento para o pessoal botar a bunda em cima do cimento.
Banco de cimento, né?
Inaceitável, né? Inaceitável. O prefeito representa o município e o município está totalmente, completamente abandonado em determinados locais. E... um determinado vereador um dia disse assim, que o prefeito só era bom pra, tomar cana. É? Cidade está precisando ser comandada, prefeito Mário Alexandre. É isso que acontece, então... muitas águas irão rolar
banco de cimento.
Banco de cimento, terminal urbano, bancos... confortáveis para os usuários.
Meu Deus do
céu. E as empresas deveriam entrar no meio da situação.
Banco de cimento.
Empresas deveriam dizer, não, vamos colocar um banco decente.
Decente.
Licitação, procurar ver em algum lugar do Brasil, em alguma cidade, o que é que foi colocado para o usuário do transporte sentar de forma... decente, a nossa opinião aqui do Tropa de Elite.
Com certeza. Olha, o Centro de Operações de Emergência em Saúde atualizou as notas técnicas que trazem orientações sobre o funcionamento dos serviços de saúde público e privados na vigência dessa pandemia do Covid-19. Né? Os documentos apontam recomendações sobre visitas nas unidades estaduais, acompanhantes, cirurgias eletivas e campanha vacinal contra a Covid-19. De acordo com a nota técnica essa com o número 66, fica determinada a suspensão das visitas em todas as unidades de internação, sejam enfermarias ou em unidades fechadas como UTIs e centros cirúrgicos, por conta do aumento do número de casos da Covid-19 em toda a Bahia. As unidades de saúde devem incentivar as visitas virtuais através de videochamadas ou ligações através da equipe multiprofissional, conforme o manual de orientações para reunião virtual com a equipe de assistência disponível no site da CESAB, que é a Secretaria de Saúde, explicando esse documento aí. É autorizada a permanência de um acompanhante para pacientes acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, menores de 18 anos ou em cuidados paliativos. A normativa técnica estabelece ainda que as unidades de saúde devem exigir comprovação de esquema vacinal completo por meio de cartão de vacinação ou meio eletrônico, através do aplicativo ConectSUS do Ministério da Saúde ou aplicativo próprio do município de residência, caso exista. O esquema vacinal completo deve estar de acordo com o Plano Nacional de Imunização, que recomenda a primeira, a segunda e a terceira dose, com intervalos entre a segunda e a terceira dose de 150 dias. Sobre as cirurgias eletivas, não há orientações para a suspensão de cirurgias eletivas em virtude da Covid-19. A recomendação permanece a mesma desde maio de 2021, cuja recomendação é que sejam realizados procedimentos de modo seguro. Cada unidade deve estabelecer estratégias de priorização da agenda cirúrgica, observando sempre as características inerentes a cada especialidade cirúrgica e as condições clínicas do paciente cuja espera possa piorar o prognóstico da doença. Os procedimentos devem ser cancelados, salvo casos de urgência e emergência, caso o paciente apresente febre ou qualquer outro sintoma respiratório nos últimos 10 dias, assim como tenha tido contato próximo com pessoas diagnosticadas com Covid-19 nos 14 dias que antecedem a cirurgia. matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Que coisa, hein, repórter? Pegou muita gente de surpresa aí, né? A Secretaria de Saúde da Bahia suspendendo visitas em hospitais e unidades de saúde do estado.
E ninguém tá podendo fazer visita, né?
Complicado.
Tá complicadíssimo. Olha, Escarpeta, Santa Luzia. Lembram do fato que ocorreu, lamentavelmente, na cidade de Santa Luzia, envolvendo o vereador Piquitito. Olha o nome do vereador.
Piquitito. Nós temos ouvintes que também tem esse nome, esse apelido, né?
Piquitito. É operador de áudio, de rádio, e que hoje é frentista, o Piquitito. Lá em Una tem um vereador que tem o nome, o apelido de Piquitito. Foi decretada a prisão preventiva do vereador Piquitito. O Piquitito atirou em um policial militar, que é do 15º Batalhão, e lotado na cidade de Camacan. Então foi decretada a prisão preventiva. Ele é do DEM, do Democratas. Último dia 16, ele deflagrou 4 tiros contra o policial militar Miranda. O Miranda tem o nome de guerra Miranda. Ele foi levado para o hospital de base de Itabuna e, felizmente, passa bem. Segundo informações, a confusão ocorreu após um acidente de trânsito lá no povoado de Betânia. Betânia é aquela... é que fica no meio, você indo para Canavieiras, você vai para Betânia para depois chegar em Santa Luzia. Nunca vi tanto buraco, nunca teve um prefeito para resolver a problemática de Betânia. Então teve esse fato lamentável lá em Betânia e o Piquitito aplicou 4 tirombaços, quase matou um PM, um policial militar. Quero mandar um abraço ao goleiro Hamilton. O Hamilton é o mesmo Guinho. É o Guinho, tá ligado no Tropa de Elite. Ele disse, olha, Marinho Santos, manda um abraço aí pra Marcelo do Fogão. E Marcelo do Fogão não perde um Tropa de Elite. Quero mandar um outro abraço para o Valdisson. O Valdisson é o mesmo 7 lá do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, Escarpita.
Legal, um abração pra todos aí curtindo a gente. Vamos no zap então, dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
A turma ligada com a gente, bom dia, meus queridos. Uma excelente terça-feira pra todos. Valeu, bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Olha, a ponte de Marajá está na mesma, viu? A prefeitura não tomou nenhuma providência. Então tá crítica aqui a situação, viu? Ajuda a gente aí, ajuda o povo, Maria Japi, seu repórter Marinho Santos. Olha, Marinho Santos, Escarpita, manda um alô aí pra Dó em Castelo Novo e Branco, que não perde o programa Tropa de Elite. Um abraço pra todos aí, Castelo Novo ligado com a gente. Tem mais. Olha, Marinho Santos, Escarpita, o prefeito Ferlu de Arataca se acha o dono da água do Rio Aliança, que abastece a cidade de Jussari, simplesmente fechou o registro e deixou esse aviso aí, rapaz. Botou um aviso aqui, viu? Atenção, cidadão jussariense. Que coisa, viu, rapaz? Após fechamento de auditora pelo município de Arataca, a população de Jussari ficará sem água potável. Interditada, não abra. Procure a prefeitura de Arataca, viu? Que coisa, viu, repórter?
Prefeito Ferlu Mansur.
É, ó, não tem água pro povo, não. Estamos solidários com você, viu? Bom dia, tropa de elite. Sou totalmente favorável a que se faça manifestações contra o município em frente ao gabinete do prefeito, pois foi um prefeito, né, que transferiu o gabinete do centro pro bairro da Conquista e que antigamente iam para a porta do palácio e ele fugia, fundos, né? E o povo descobriu, Eduardo Oliveira. Mas não foi o Mário que mudou a prefeitura. O prefeito que transferiu a prefeitura lá para cima foi o ex-prefeito Jabes Ribeiro. É bom deixar bem claro isso aí, né, repórter?
Se eu fosse o Mário Alexandre, eu retornaria.
Mas você não é o Mário, você é o Marinho Santos.
Eu retornava.
Você não é o Marão.
A prefeitura para o centro de Ilhéus.
A Dinha aqui do Banco da Vitória está dando um bom dia para a gente, que Deus abençoe, está pedindo um alô aí para ela, que está ligada, né? Valeu, Dinha, um abraço para você, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, também acompanhando o nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo ligado com a gente,
manda,
viu?
Manda um alô pra Aline e pro Rui.
É.
Aline.
Repartimento.
Aline
e Rui ligado com a gente. Um abraço. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Faltam 3 minutinhos para as 7. Já a segunda parte do Tropa de Elite, hein? Tá na hora, 6h57 na Bahia, até as 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Empresta Cred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Destaque da volta.
Olha, Escarpeta, os moradores do Alto São Sebastião, no Oiteiro, estão preparando um bolo, aniversário de um esgoto a céu aberto há muito tempo.
Meu Deus do céu, aniversário de buraco, é brincadeira, aniversário de esgoto, aniversário de poste sem lâmpada, é brincadeira um negócio desse. Olha, na volta vamos falar desse alerta emitido pela Marinha do Brasil. Sai daí não, hein? Até às 8, muita informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado, são 7 horas e 11 minutos, é 7h11. Olha, quero mandar um abraço aí no Alto São Sebastião, no Oiteiro, onde eu tinha meu saudoso amigo Ademar do Bolo, onde mora também o ex-prefeito e meu amigo Nilton Lima, aí no Alto São Sebastião. A minha amiga Rosa e meu amigo Paulo aí no Canhão, aí no barzinho do Canhão, onde tem um pastelzinho gostoso e tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. O Roberto, lá do Alto São Sebastião, ele mandou uma nota para o nosso amigo Fábio Roberto Notícias. Ele dizendo que é morador do Alto São Sebastião e relatou que um problema, 2 anos, na rua Epitácio Pessoa, onde ele mora, um esgoto corre a céu aberto e que ninguém consegue resolver. Jogo de empurra, o esgoto da Epitácio Pessoa é da Embasa. Aí a Embasa diz que é da prefeitura. A prefeitura diz que é da Embasa. E ele já foi informado, fizeram uma visita técnica, tanto Embasa como prefeitura, a fim de solucionar o problema, mas acontece que ambos, tanto prefeitura quanto Embasa, responsabilizam um ao outro para resolver o problema. E no meio dessa problemática, dessa responsabilidade ou irresponsabilidade, ficam os moradores da rua Epitácio Pessoa com esgoto escorrendo nas suas portas, um odor insuportável e muitos mosquitos estão em meio a esse caos. E é um atentado à saúde pública, uma vez por todos, o jogo manjado de empurra-empurra. Você vê ali em frente a antiga garagem da Águia Branca, entrada da Avenida Princesa Isabel. É o jogo que ninguém sabe qual é o jogo.
A Embasa já disse que ali é responsabilidade da prefeitura. Acho que está na hora da gente trazer novamente o representante da empresa aqui no programa e sabatinar novamente, Marinho Santos.
Aquilo ali é vergonhoso.
Tá feio aquilo ali, tá feio. Tá feio.
Aquilo ali é vergonhoso.
São vários pontos da cidade com o mesmo problema. São galerias estouradas, tudo.
E esse jogo de empurra. Então tem que resolver pista de rolamento, entrada da cidade de Ilhéus. Já não basta aquela favela instalada ali, logo depois da entrada do bairro Teotônio Vilela, logo após a ponte, ali, entrada da cidade de São Jorge dos Ilhéus. A pessoa entra vendo aquilo ali. E mais na frente tem um cartão postal que é o esgoto. Ao lado da Águia Branca, ali o Derinho, o meu amigo Derinho, mecânico da Automecânica Elson, já não aguenta mais. um mau cheiro insuportável.
É, olha, pedir desculpa aos nossos ouvintes, a gente está com um probleminha técnico na nossa linha, então o ouvinte não está podendo ir pro ar aqui no programa.
Olha, Escapita.
Já vai ser solucionado o problema.
Vem Deus. Olha, Guarda Civil Municipal de Ilhéus morreu enquanto aguardava cirurgia. O Valmir Gomes, ele faleceu madrugada de, né, durante... Ele era da Guarda Civil, Valmir Gomes do Nascimento Júnior. Ele tinha 52 anos, estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau e aguardava a realização de uma cirurgia. Ele, quando teve complicações de saúde e não resistiu, foi a óbito. O Valmir Gomes atuou como guarda municipal por 12 anos, deixa a esposa e dois filhos, e o velório acontece no SAF, bairro da Conquista, até as 7, o sepultamento ocorrerá às 9 horas.
Hoje, né?
Cidade de Jussari.
Vai ser sepultado lá em Jussari.
Daqui a pouquinho, 9 horas, lá em Jussari. Eu conheci o pai dele, rapaz, eu nunca sabia que ele era filho do saudoso também, Valmir Nascimento, onde o meu amigo de colégio, irmão do Padre Cristo, o Josafá Cristo, trabalhou por muitos anos com o pai dele.
Rapaz, né? Nossas condolências, solidariedade aos familiares e amigos. Olha, você falou do Costa do Cacau. O Costa do Cacau emitiu uma nota, né, desmentindo aquela fake news de que uma criança teria vindo a óbito na unidade hospitalar, viu? Essa nota aí. Tem que ter muito cuidado, viu, gente, com essa questão das fake news aí, que, meu Deus do céu. Olha, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo aqui no litoral da Bahia, com ventos fortes de até 60 km por hora. Desde ontem, segunda-feira, até a noite de amanhã, quarta-feira, dia 26. Segundo a Marinha, a intensificação dos ventos deve atingir a direção leste a nordeste na faixa litorânea dos estados da Bahia, ao norte de Caravelas, de Sergipe e de Alagoas, ao sul de Maceió. A Marinha informa que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço através da internet. Além disso, alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de irem ao mar. Ontem de tarde tinha alguns barquinhos aí que se arriscaram ainda em alto mar, viu, repórter?
O barco do Dolar. Foi pro mar.
Tem que ter cuidado aí, viu? A Marinha alertando e você bem informado aqui no Tropa de Elite. E vamos seguindo aqui, né? Eu conversei ontem com a minha amiga Deise Francis, né, sobre a questão da reconstrução lá de Sambaituba, aquela região, Sambaituba, Aritaguá, afetada pela chuva, viu, Marinho Santos? As pessoas recebendo apoio, muitos ainda em casas de parentes e amigos. Muitas pessoas que não voltaram ainda para as suas casas. Vamos seguindo com a metralhadora da informação nessa articulação política. 2022 é um ano muito importante, porque é um ano de eleição. É uma eleição onde a gente vai poder escolher um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um novo governador e um novo presidente da República. A gente sabe dos deputados que correm a Bahia, correm todas as cidades em busca do voto do povo. Tem o Copa do Mundo, tem aquele cara de pau, né? Tem aquele que sobe, tem aquele que fecha o acordo com a liderança do seu bairro e depois vai embora. Ele não tem compromisso nenhum com a cidade. Então é muito importante, gente, eu acho que a gente precisa começar a escolher os verdadeiros representantes. A gente está vendo um problema sério aí na Câmara de Vereadores com os representantes do povo junto ao Legislativo. A Câmara de Vereadores de Ilhéus vai enfrentar um problemão aí no início desse retorno dos trabalhos. Está um impasse grande, está um clima de guerra no poder legislativo de Ilhéus, onde o interesse principal e primordial teria que ser o interesse do povo. E o que a gente não está vendo isso por parte da maioria dos representantes do povo.
Além do interesse, a vaidade.
Muito grande. A vaidade toma conta. Tem político vaidoso que, meu Deus do céu, Tem político que não é vaidoso, tem político que gosta do povo, tem político que não gosta do povo. A gente vai continuar acompanhando essa questão da Câmara, essa questão também da busca dos candidatos a deputado estadual e federal às cidades da nossa região. Tem muitos candidatos aí que estão com o mandato na mão, que estão lá em Brasília, que estão em Salvador, e nunca designaram uma emenda sequer para o nosso município. Não tem compromisso nenhum com a cidade de Ilhéus. Portanto, é importante cada um, voto que ele vem buscar aqui em Ilhéus, a gente saber, ó, esse aqui merece, esse não merece. Ah, mas ele vai comprar, ele vai me dar 50. Ele vai me dar cinquentinha, Scarpita e Marinho Santos. Eu vou pegar o cinquentinha dele.
Você já tem candidato ao governo do estado?
Candidato ao governo do estado? Sim, sim.
Tem?
Tenho candidato ao governo do estado.
Você já tem o nome do seu candidato a deputado estadual?
Deputado estadual, analisando alguns nomes já, Marinho Santos.
Ainda não tem?
Não, estou analisando alguns dos nomes que eu já tenho, um desses vão ganhar o meu voto.
Eu quero perguntar para você...
Senador ainda não, porque ainda não sei os outros candidatos ao Senado, né?
Deputado federal, você
deputado
já tem
federal,
nome?
Deputado federal, tenho.
Se você não tivesse, eu ia te dizer o nome.
E agora... E presidente aí, o negócio tá feio, viu?
Zé Alberto, uhum. Meu cunhado, é ex-jogador do Vitória, do Santa Cruz, do Botafogo da Paraíba. Zé Alberto tem um candidato que é o mesmo candidato de Lua, de Vera, de Itaçuci, de Edite.
Ah,
e poderá ser o meu também, viu?
Bacana.
Se você quiser vir comigo, vem comigo.
Olha, o debate é importante. Se conhecer o perfil dos candidatos, saber quais são as propostas, o relacionamento dele com a cidade, é importante isso, gente. Eu acho que precisamos pensar, repensar e fazer a diferença nessa eleição agora de 2022 para ser o reflexo da eleição de 2024.
Zé Alberto disse para mim, ó, pergunte para o seu ex-colega Vila Nova se ele já tem candidato. Porque se Vila Nova não tiver candidato, vai ser o candidato de Zé Alberto.
Viu? Bom, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão aqui de candidatos e divulgar essa notícia boa, orgulho pra gente. Estudantes de Ilhéus desenvolvem um inseticida a partir da folha da mandioca. Os agrotóxicos são substâncias desenvolvidas para matar pragas e doenças que afetam o crescimento de plantações. Apesar de ter seus benefícios, esses produtos podem ser prejudiciais para a saúde do solo e de outros seres vivos. Pensando em elaborar um inseticida mais natural e sustentável, os alunos do Centro Estadual de Educação Profissional, Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, né, localizado ali na Cidade Nova, na Avenida Canavieiras, né, o Irã Oliveira, Ayla Souza e Diogo dos Santos, orientados pela professora Margarete Corrêa, eles produziram um defensivo agrícola à base da folha da mandioca. A pesquisa, que conta com bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, surgiu após o Irã Pereira observar que as mandiocas da sua horta, diferente de outras plantas, não sofriam com as formigas. A partir disso, então, o Irã pesquisou e descobriu que as folhas das mandiocas possuem uma substância chamada de ácido cianídrico. Assim, começou então a pensar em desenvolver um inseticida que pudesse ser utilizado pelos agricultores e que não poluísse o meio ambiente, explicou a Ayla. Que bacana, né, Marinho Santos? Parabéns aí à turma lá do Centro de Pesquisa do Colégio ali, antigo... Em frente ao MR, rapaz.
O CIEMEV.
Tinha o CIERG e o CIEMEV.
Estudei no CIERG.
O CIERG virou o Colégio da Polícia Militar em 2006, o CIEMEV, o CIEP e o Colégio Estadual, o CIEP do Chocolate. Um abração. Mais uma vez, parabenizar esses três alunos aí, o Marinho Santos.
São dois rapazes e uma garota.
E uma garota. Que legal. Orgulho pra gente, viu? A mesma coisa a gente vê assim, aquele garoto do jiu-jitsu.
Jiu-jitsu.
É o Ramahá.
Ramacés.
Campeão, rapaz, da modalidade,
parabéns,
da categoria dele.
Parabéns.
Sem apoio
nenhum de prefeitura, de Câmara de Vereadores.
O pai é um batalhador, o pai sai em luta da realização do sonho do filho, vê o talento do filho. Eu tenho certeza que aquele garoto vai ser medalha de ouro em Olimpíada ainda, viu? Vai ser orgulho pra gente. É. Escreve aí, repórter. Vai ser medalha de ouro, vai ser campeão olímpico mundial, viu? Orgulho pra Ilhéus e bater no peito e dizer que cresceu, venceu, sem o apoio da prefeitura.
Olha, Scarpe, tá recebendo aqui meu amigo Josafá Alvino de Cristo. Ele coloca aqui: Marinho Santos, meus sentimentos à família. Eu vi nascer o Valmir Assunção Júnior. Você está com a memória boa. Olha, Padre Cristo continua em plena recuperação, muito bem, se alimenta bem normalmente, faz fisioterapia e graças a Deus. Deus te abençoe e abençoe Robertinho Scarpita, meus irmãos. Então, Padre Cristo, notícia
Padre
boa.
Padre Cristo, está se recuperando bem aí. Você acredita que algum vereador de Ilhéus saia candidato a deputado?
Tem um vereador que é
já
candidato
a deputado. Já tem alguns nomes? Já tem
estadual.
Alguns nomes, não revela não.
Eu já tenho o um nome de um que parece que eu vou votar nele.
Rapaz.
É um vereador que vai sair candidato a deputado estadual. Só não vou acompanhar ele com o governador dele, porque o governador dele é aquele que traiu a mulher do chupa-molho da Barra de Itaipe.
Ai, ai, viu? Deixa eu passar no zap que você hoje tá com essa língua afiada. Se vacilar, você fala, viu?
Aqui o povo fala.
Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Já Nath Almeida e mais um giro regional. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. O horário do ônibus da Lagoa Encantada. Será que um dia vai voltar ao normal? Ou a pandemia é só na Lagoa Encantada? O pior é que aqui, graças a Deus, não tivemos nenhum caso. Só descaso, assinado Pio. Valeu, Pio. Cadê o homem apaixonado da Lagoa Encantada, rapaz? O Marinaldo, Marivaldo. É Marivaldo não, Marinaldo. Manuel, boa Manuel, Manuel Corretor, rapaz.
O irmão do baixinho é
Manuel
do táxi.
Manuel Corretor. Bom dia, tropa de elite. Manda meu abraço. Valeu, Meire. Um abraço pra você. Olha, hoje não se esqueça de mandar o quê, rapaz? Scarpita e Marinho Santos, que tudo pode dar certo sim. Jailton Reis, do Sol e Mar. Lucas Moreno, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Queria que você chamasse a atenção da Prefeitura de Ilhéus. Dá uma olhada para a ladeira que dá acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ainda tem metade da ladeira com barro da chuva que teve, além dos buracos que tem na ladeira, hein? Porque a chuva levou as pedras. Atenção, setor aí de infraestrutura, secretário Átila, alto do Nossa Senhora da Vitória. Rosana Costa, da Avenida Osmundo Marques, mandando mensagem pra gente. Bom dia, bom dia. Leandro Pereira, bom dia, tropa de elite. Manda um abraço aí pra Juscelino, da Mercearia Paraguai. Não sai da cola desse programa, sucesso em audiência. Juscelino, você é moral e todo mundo gosta, viu, Juscelino? Olha, Marinho Santos Scarpita, manda um abraço aí pra minha tia, a Maria Creuza, é fã de vocês dois, no Hernani Sá. Valeu, dona Maria Creuza. Olha, bom dia, tropa de elite. Rapaz, um bocado de coisa aqui. Eu gostaria de fazer uma denúncia para o programa Tropa de Elite sobre uma empresa que está se omitindo em fazer testagem em massa em seus funcionários, onde cerca de mais 35 casos foram notificados. Rapaz, que é uma empresa de tecnologia, é isso? Muitas pessoas notificadas, alguns confirmados Covid-19 e outros com a síndrome gripal, hein? Atenção, atenção, aí o pessoal da vigilância, eu acho que a vigilância aí é epidemiológica que deveria chegar junto desta empresa de tecnologia aqui na cidade de Ilhéus. Complicado aí, viu, Marinho Santos? Como é que você vai combater esse avanço da pandemia? Dani do Malhado! Ô, Dani, um abraço pra você. Ela tá pedindo pra gente fazer uma visita, Marinho Santos, na Avenida Uberlândia, pra gente ver a situação da rua. Tá um caos, a rua está toda destruída. Tá vendo a hora de estourar caixas de esgoto. Ela tá fazendo um apelo, pedindo para que as autoridades possam consertar a rua, fazer um tapa-buraco, asfaltar. Precisa de um olhar. Nos ajude aqui no Malhado, não temos, né, representantes. Fechou o canal e a Avenida Uberlândia está esquecida há anos. Marinho Santos Scarpita avisa que aqui moram eleitores e muitos. Malhado é o colégio eleitoral, um dos maiores colégios eleitorais da cidade de Ilhéus, viu? Avenida Uberlândia, o pessoal está pedindo socorro.
Avenida Uberlândia já vem pedindo socorro há muito tempo. O secretário deve estar viajando ainda que está viajando, quando não está viajando, está no ar-condicionado, o secretário Átila Dócio.
Você acha que ele está no ar-condicionado?
É, ele ficou muito no ar-condicionado de Salvador, né, com o prefeito, né? E o prefeito ainda leva o secretário. O secretário tem que trabalhar, tem que resolver os problemas. Alto São Sebastião, no Oiteiro, a entrada da cidade, ali em frente à antiga Águia Branca, na Avenida Tabuna, esgoto da prefeitura que não resolve, começa e não termina. Olha esse capítulo, falar de coisa boa. Pré-conferências municipais e de saúde serão realizadas hoje em Itacaré. Eu falo daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A Nath Almeida vem chegando com o giro regional e daqui a pouquinho a gente vai falar do acidente de ontem. Ladeira do Alto do Amparo, rapaz. Caminhão, ó, motorista não segurou a onda, perdeu o controle, hein? Graças a Deus, nada de vítimas. Nath Almeida vem chegando.
A região interligada no Tropa.
É giro regional. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. A Prefeitura de Itabuna programou para a próxima quarta-feira, dia 26, o lançamento do primeiro lote do cartão digital do Auxílio Recomeço, destinado a assistências às famílias desabrigadas ou desalojadas pelas fortes chuvas e enchentes do Rio Cachoeira. Ao todo, são aí 3.500 cartões digitais, com entrega de cerca de 800 unidades nesta primeira fase, que serão distribuídos a partir desta quarta-feira. Itabuna passou pela maior cheia da sua história e muita gente perdeu aí os seus pertences. O Auxílio Recomeço é um meio de amenizar o sofrimento dessas pessoas. 3 assaltos à mão armada foram aí praticados ontem em Itabuna. A vagabundagem continua infernizando na cidade de Itabuna. Na manhã de ontem, segunda-feira, dia 24, mais 3 assaltos à mão armada foram aí praticados em Itabuna. Vamos aos fatos. No bairro São Caetano, na Avenida Kennedy, 2 meliantes em uma moto se aproximaram de um rapaz, mostraram a pistola e levaram os seus aparelho celular e também uma pequena quantia em dinheiro. Na Avenida Beira Rio, em plena área central, um homem foi abordado por uma dupla de moto. O carona sacou a pistola e pediu tudo. A vítima não reagiu, entregando aí o celular e também a carteira. Mais tarde, 2 criminosos armados de pistola renderam aí um homem e roubaram um veículo, um Ford Ka. Boletim de ocorrência foram aí feitos no complexo policial. Homem assassinado a tiros na cidade de Coaraci. Na manhã do último domingo, dia 22, por volta das 7 horas e 30 minutos, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado até a cidade de Coaraci para realizar perícia e remoção do corpo de um homem ainda não identificado, vítima de assassinato. De acordo com informações de testemunhas, um indivíduo aproximou-se da vítima e disparou várias vezes com uma pistola de calibre de 9 milímetros, alvejando 3 vezes a vítima. Curiosos que se aproximaram do local do crime, no bairro Maria Gabriela, informaram para a polícia que não conhecia o indivíduo baleado naquela localidade. A polícia militar foi chamada e, ao constatar o óbito, acionou os policiais técnicos. O corpo foi removido para a sede do DPT em Itabuna. A polícia civil segue investigando o caso. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Seguem com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho Santos.
Olha, pré-conferências municipais de saúde serão realizadas hoje, dia 25, na cidade de Itacaré. O Conselho Municipal de Saúde e Prefeitura de Itacaré, em parceria aí, né, estarão realizando hoje, a partir das 8h30, daqui a pouquinho, nas unidades de saúde da família, as pré-conferências municipais de saúde, que esse ano tem como tema Saúde e os Desafios de uma Nova Realidade. Esse evento é aberto a toda a comunidade de Itacaré e região e que poderá propor, apresentar sugestões e contribuições para melhorar cada vez mais o atendimento à população. O prefeito Antônio Dionísio, ele disse que as pré-conferências são realizadas com a parceria do Conselho Municipal de Saúde e tem o objetivo de criar um espaço para ouvir a população de Itacaré, para que possa expor as suas necessidades, além de propor melhorias na rede municipal de assistência em saúde. Então, as propostas da comunidade serão levadas para a Conferência Municipal de Saúde e aí é interessante, super interessante, né? A fim de elaborar, vai elaborar as diretrizes do Plano Municipal de Saúde de Itacaré. Quero mandar um abraço ao meu amigo, o Major Comandante da Polícia Militar da Companhia 72, Major Ozaná. Meu amigo Ed Camargo, que é assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Itacaré. E Didil. Alô, Didil. Didil, que é sobrinho também da minha tia Memé, lá em Itacaré. Um abraço para vocês aí. São 7 horas e 45 minutos. Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, já chegou, Scarpita.
Quando você fala de tia Memé, rapaz, eu me lembro das festas que tia Memé ia até embaixo, né, sem colocar a mão no chão.
Quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur tomando banho, tia dentro Memé, no
um
banheiro.
Abraço aí. Tem a turma 10 também da Casa do Boneco lá em Itacaré, nossa querida Núzia Cidade, que é fanzoca do Tropa de Elite. Um abraço para você, viu, Núzia? 7h45 na Bahia, 7h45. Olha, a Embasa, a gente vai ter que marcar uma nova entrevista, né, para a Embasa poder falar sobre essa questão de esgoto. Que tem de esgoto a céu aberto na cidade de Ilhéus, fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Eu já falei dessa questão do... da fake news, né, do hospital. O hospital, inclusive, mandou uma nota pra gente, Marinho Santos, né, uma nota pra gente sobre a questão daquela denúncia dos trabalhadores da área, os técnicos de enfermagem, né, vou ler aqui essa nota ao programa Tropa de Elite do Hospital Costa do Cacau, né, a direção do Hospital Costa do Cacau informa que o dimensionamento de enfermagem atende ao previsto no Conselho de Enfermagem. Informa ainda que não há falta de materiais de medicamentos e que, quando necessário, há substituição imediata sem prejuízo à assistência. Em relação ao ar-condicionado da área de conforto, a equipe de manutenção já atuou aguardando apenas a chegada das peças para a solução definitiva da situação. Assina a nota aí a direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Aqui o povo tem voz de vez e a gente busca a solução para o problema. Eu queria questionar ao Serpa, Mário Santos. Inclusive, Mário Queiroz está na bronca, né? O fotojornalista Mário Queiroz, ao lado da panificadora do Pacheco, lá em Olivença, com essa questão das sinaleiras. Ontem, depois de muito e muito, muito pedir aqui, a gente viu agentes lá na entrada do cruzamento Avenida Itabuna com a Princesa Isabel ontem. Eu queria parabenizar e queria cobrar o Serpa, diante dos nossos ouvintes, uma solução para as sinaleiras. Dezembro acabou, janeiro, hoje é dia 25, está acabando e a gente continua vendo um festival de sinaleiras quebradas na cidade de Ilhéus. Serpa, se não tem mais conserto, Serpa, vamos adquirir novos jogos de sinaleira. O que a gente não pode é deixar uma cidade como Ilhéus nessa situação. A gente já tem um trânsito maluco, um trânsito confuso, motoristas imprudentes, motoristas irresponsáveis e sinaleiras quebradas fica difícil.
É, você não nem imagina o que o Tenente Coronel Serpa está enfrentando na secretaria.
Mas Marinho Santos, é um desafio para ele.
São dificuldades porque existem os boicotes. E ainda, eu não sei porquê, a licitação ainda não resolveu a situação.
Está com problema naquele acesso lá à praia, os postes, os tubos vulcanizados, está tudo enferrujando, a iluminação de LED, está todo já com salitre pegando, Marinho Santos. Placas de sinalização quebradas, quem passa lá, turma do Cooper, na Orla Sul, sabe muito bem do que eu estou falando. É, o Zé Mascate, manda um abraço ao Zé Mascate, também me visitar hoje aqui.
Eu errei.
Ah,
quando eu olhei aqui, eu vi um carro branco.
Ah,
e na verdade não é o carro branco. É o Zé Mascate do Povão que chegou.
Você tá
amigo do Padre Genário lá de Maraú.
Você tá precisando aumentar o grau do seu óculos.
É, eu falei, Betinho, meu primo, chegou, Betinho, meu padrinho, mas não era Betinho. Zé Mascate do Povão.
O carro não é branco, viu, repórter? Vamos dar mais uma passada, a última passadinha no nosso WhatsApp de hoje, né? Pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa, no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Gabriela FM. O Robério Coelho da Avenida 2 de Julho, Tropa de Elite, Marinho Santos Escarpita. Ó, rapaz. Ele quer botar Landry Viana. Na política, Landry já disse, ó, tô fora. Landry Viana, que figuraça, viu?
Quem faz aniversário esse mês é o Batata. Batata,
o amigo do Landry,
Batata, amigo de Landry, Geraldo Viana.
Um abração, viu? Landry Viana é o irmão do nosso querido Zé Del, um ator, um coronel, um homem lá do Bataclan, viu? Olha, meu nome é Lucy, moro em Serra. Mas estou a passeio na Lagoa Encantada, meus pais moram aqui na Lagoa Encantada, eu vi muito vocês na outra, onde cheguei de Vitória, o ônibus teve que fazer o desvio por Uruçuca por causa do protesto, chegamos com 2 horas de atraso aqui em Ilhéus. Eles têm que fazer protesto em frente à prefeitura. Danado.
Como é o nome daquele garotinho?
Ela disse que eu vi a gente, né? Na tarde, lá quando a gente trabalhava na outra rádio, ela disse que eu via a gente direto pedindo socorro pra Lagoa Encantada nas tardes.
O garotinho que fala assim.
É o Felipe.
O Felipe.
Felipe.
É Felipe da Lagoa.
Felipe da Lagoa.
É filho de Dona Mundinha também. Irmão
também.
Do Joca, irmão de Leite.
É porque.
O Felipe, a mulher de 7 metros já foi embora ou continua na Lagoa?
Sem falar da Lagoa, mandar um abraço pro Neilton. Neilton é o homem do barco lá da Lagoa, faz o passeio pra Cachoeira, né? Neilton, um abraço pra você. Tem mais ainda aqui no nosso WhatsApp. O Bom Dia Marinho Santos e Escarpita. Manda meu salve aí na Calanche, 7 de setembro. Tá todo mundo ligado com a gente. Olha, Marinho Santos tem que votar, né? Em pessoas que moram aqui em Léus. Eu concordo com você. A gente tem condições tranquilas, viu, César? De fazer sim, deputado federal e deputado estadual aqui em Leocida e o Miguel Curupitanga dando um bom dia pra gente. Olha, Marinho Santos e Escarpita. Dessa vez não quero me identificar, mas Ilhéus agora está aparecendo o Big Brother Brasil. Estão instalando tantas câmeras em Ilhéus, mas as estradas eles não ajeitam. Quer dizer que câmeras para multar eles colocam e a cidade parecendo a lua cheia de buracos. Fica aqui a minha revolta, sem falar no estacionamento que fica de frente à Praça dos Namorados na Avenida Soares Lopes, onde tem algumas barracas de lanches que estão às escuras. Mais ou menos 2 semanas, passo sempre por lá e nada mudou até hoje. Olha, essa questão, aquele estacionamento ali na Avenida Soares Lopes, inclusive ontem eu estive lá, né? Um buraco que não acaba mais. Agora, o puxadinho de luxo que foi dado de presente pro rapaz lá do Açaí, ele deveria dar essa contrapartida também, né? Ajeita o estacionamento para os usuários. Ajeita o estacionamento anexo à Avenida Soares Lopes. Ali tem uma praça de alimentação, Marinho Santos, que foi criada, né? São pessoas de Ilhéus que tem lá o seu trailer, o seu food truck, e estão lá.
Agora
é buraqueira tremenda.
Ao lado da Catedral de São Sebastião, até o puxadinho da Praça Castro Alves, Scarpita, tá tudo desorganizado, tudo esburacado. A prefeitura tem que organizar esse estacionamento de verdade.
Complicado, complicado. O Paulo José já tá chegando aqui. O Valdinho de Castelo Novo tá aqui. Olha, Marinho Santos e Scarpita, estamos na escuta do Tropa de Elite. Um alô para minha esposa Carol, né? O cunhado dele, Denilson, e a sua mãe Ana Paula, na Tibina. Tá desejando melhoras aí para dona Ana Paula lá na Tibina. Um abraço para todos na Tibina que estão ligados no Tropa de Elite. Marinho Santos Scarpita, cadê aquela vinheta para acordar o prefeito que não gosta, né? Seus secretários sonolentos também. Scarpita, você conseguiu falar com o secretário de esporte para falar sobre o estádio Mário Pessoa? É, rapaz, ele disse uma coisa ridícula, time de Ilhéus ter que jogar em outra cidade. João do Basílio não conseguiu contato com o Kaique, rapaz. Ele quer a vinhetinha. Bota a vinhetinha pra ele ouvir aqui. Vamos botar a vinhetinha? Ele gosta de acordar o prefeito, né? Vamos botar a vinhetinha aqui pra você. Vamos botar. Atenção, atenção.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Toca de novo, toca de novo, toca de novo.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Pronto, João do Basílio, tá aí a vinhetinha que você gosta, né? Não é só prefeito de Ilhéus, não. Prefeito das cidades brasileiras que não gostam de trabalhar pro povo.
É Gilson de Xera e Jorge Maravilha disse, olha, Marinho Santos, manda um alô para o Buru, o homem que vendeu o camarão de Robertinho Scarpita e não entregou. O Buru lá em Lagoa Encantada.
Ai, ai, nada, viu, Bad? Nada.
Bad Boy, Bad chegou.
Daqui a pouquinho, um super manhã, Gabriela FM, com o nosso querido Bad Boy. E para a gente fechar aqui, olha, bom dia, esse programa é realmente popular. E graças a Deus por vocês dois existirem para ajudar o nosso povo, a nossa gente. Sou... Diz que o nosso concorrente de horário é o contrário. Diz que parece uma ditadura. Senhor Andrade, um abraço, senhor Andrade, viu? Ai, ai, ai. Quando as opiniões são livres e os fatos são sagrados.
Quando você dá risada assim é porque tem bomba no meio.
Tem bomba. Aí tem que, rapaz, é cada bomba que fala, me Deus, nossa senhora. Paulo José, com você, vem chegando pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Além de ter uma população de mais de 180 mil habitantes, Porto Seguro recebe mais de 1 milhão e 800 mil turistas por ano. Na alta temporada, a circulação constante dos inúmeros ônibus de turismo torna a cidade quase intransitável. Para resolver este problema, o prefeito da cidade, Jânio, incluiu no seu programa de governo a criação da estação de transbordo que possa tirar os ônibus das ruas. O projeto sairá do papel em decreto, proibindo a partir do dia 7 de fevereiro a circulação dos ônibus de turismo vindos de outras cidades. Para isto, a prefeitura preparou uma área com mais de 100 mil metros quadrados, com toda a estrutura de segurança. Os ônibus deixarão os passageiros nos hotéis ou pousadas e se deslocarão para esta área que ficará no anel viário da BR-367, entrada ao lado ali do Bridge Park. No local, os ônibus ficarão estacionados sem pagar pelos serviços ou pela permanência e só poderão circular no município para ir buscar os passageiros nos locais onde eles ficaram hospedados. Além de melhorar o trânsito, irá diminuir a poluição visual e melhorar o ambiente, né, para a circulação de veículos, de pessoas andando, de turistas pelas cidades. E isso aí, acreditamos que também dará aí, né, maior circulação aos táxis e aplicativos, bem como os mototáxis existentes no município. O prefeito diz que está buscando essa alternativa para amenizar, né, os transtornos causados no trânsito de Porto Seguro por conta dos inúmeros ônibus que chegam na cidade. A conferir. A gente segue com as informações, já que policiais militares apreenderam drogas no bairro da Biela, em Belmonte. O fato aconteceu no momento em que viaturas da Companhia Especial Tático Operacional Seto e da Companhia de Belmonte faziam rondas em comboio pela localidade. Se depararam com dois suspeitos que, ao perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga. No local onde estavam os bandidos, os policiais militares encontraram 7 papelotes de maconha, 100 pedras pequenas e um pedaço prensado com 50 gramas de crack, além de material plástico usado para embalar os entorpecentes. Todo o material ilícito encontrado foi apresentado na delegacia para os procedimentos legais. A saúde do município de Belmonte está no alerta vermelho e poderá entrar em colapso devido ao aumento do nível de contaminação dos profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde alerta a população que os atendimentos dos serviços públicos poderão ficar comprometidos e até entrar em colapso devido ao expansivo aumento dos casos de Covid-19 e síndrome gripal entre os profissionais do setor público, em especial os da saúde. Com a baixa no quadro de profissionais, uma média de 25 estão afastados. A secretária de Saúde, Renata Diniz, explicou que o atendimento ficou mais demorado. Aspas. A situação é grave. Precisamos da colaboração de todos. Por isso, peço encarecidamente à população belmontense.
Opa! Valeu que valeu, Paulo José. Hoje é aniversário dele, repórter Marinho Santos.
É o filho da minha ex-diretora, professora, saudosa Amelinha Pacheco, no grupo escolar Eduardo Catalão. Avenida Itabuna.
Já sabe quem é aniversário.
É Zé jogo, Nasal. Né?
Pronto, parabéns
Zé
pra ele.
Zé Nasal do Povão, sub.
Ex-vice-prefeito da cidade de Ilhéus, historiador, fotógrafo das antigas aí, da época do galera de Ilhéus, viu? Vamos embora, acabou tudo. Parabéns aí aos aniversariantes de hoje. É, e amanhã a gente se encontra novamente, se Deus quiser, a partir das 6.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, e pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As
opiniões
são livres.
O pau
que dá em Chico
dá em Francisco.
Se você gostou,
Deus te abençoe.
Se você não gostou,
Deus te perdoe.
Eu
quem?
Marinho Santo.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra
vamos
você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Já, podcast liberado do Tropa de Elite, a nossa live também lá no Facebook. Segue ele, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi. O oferecimento é todo especial da Casa do Carpinteiro. Empresta Cred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.